Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em antena. De olhos postos na sustentabilidade financeira da Academia e na modernização dos processos administrativos, Cátia Cerqueira tomou posse como nova administradora da Universidade do Minho. Trata-se da primeira mulher a assumir o cargo, a primeira escolhida pelo reitor Pedro Areses. Em declarações à Rumo, Cátia Cerqueira aponta para os seus principais objetivos como nova líder administrativa da Uni.
Uma das principais objetivos claros é a sustentabilidade financeira da Universidade, seguida da simplificação dos processos administrativos que causam alguma carga na execução da missão da Universidade por parte das unidades orgânicas, e a primeira vertente claramente será essa, mas também a recuperação do edificado para melhor servir a atividade da Universidade.
Cátia Cerqueira é licenciada em Economia, mestre em Finanças e doutoranda em Economia pelo Minho. Já ocupou vários cargos na Academia Minhota, como assessora do Gabinete do Administrador, chefe da Divisão de Gestão Financeira de Projetos de ID, coordenadora da Gestão Financeira das Propinas e diretora da Unidade de Serviços Financeiro e Patrimonial. Um currículo vasto que servirá de ferramenta para encarar os desafios que demarcam a vida institucional.
Conheço bem a operação. Neste momento, a Universidade de Minho é uma universidade muito complexa, com muitos trabalhadores, e conhecendo a operação eu acho que dá-me uma visão mais objetiva daquilo que pode e não pode ser feito ou como é que pode ser alcançado. E depois o facto de já conhecer as pessoas e conhecer os elementos-chave, quem é que preciso chamar e onde posso limar algumas arestas que possam ser limadas, acho que isso é sem dúvida uma mais-valia para mim.
Além de ser jovem, o facto de ser a primeira mulher a exercer o cargo poderá ter causado alguma surpresa relativamente a esta escolha de Pedro Areses. Ainda assim, o reitor perspectiva a intervenção da nova administradora com confiança e muita certeza face à sua capacidade de dar resposta às adversidades, nomeadamente a extinção dos fundos do PRR.
A expectativa é alta, é muito positiva, é de muita confiança em que tudo corra bem. Este é o ponto de partida. Os desafios são constantes e, enfim, não se extinguem de um momento para outro, mas um deles que é particularmente relevante e que eu apontei tem a ver, de facto, com a extinção do PRR, o que significa que, do ponto de vista de receitas, há uma redução muito significativa da Universidade do Minho. Isso obriga a não pararmos, ou melhor, obriga a que sejamos criativos para não parar o ritmo e a atividade da Universidade do Minho, mas temos de ser mais criativos em encontrar soluções para, mantendo a mesma atividade, com um orçamento que é muito mais exigente.
Ouvimos o reitor Pedro Areses e atrás a nova administradora da Universidade do Minho, Cátia Cerqueira, em declarações à Rumo depois da tomada de posse da nova líder administrativa da Academia Minhota. A cerimónia decorreu na manhã desta segunda-feira no Salão Nobre da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga. A responsável sucede assim a Eduardo Ferreira no cargo.
O Minho em antena.
O Parlamento aprovou na passada quinta-feira o projeto de lei do PS que força o Estado a pagar o prémio salarial que devolve as propinas aos recém-formados e garante que o incentivo é acumulável com o regime do IRS Jovem. Apesar do voto contra do PSD, CDS e da Iniciativa Liberal, esta iniciativa passou graças aos votos favoráveis do PS e do Chega, a que se juntaram os restantes partidos, com exceção do PCP, que se absteve. Com a proposta, criada e aplicada pelo governo de António Costa em 2023, mas no caso por decreto-lei, o Partido Socialista recupera uma iniciativa rejeitada em julho do ano passado para contestar o facto de o Governo continuar sem mandar a autoridade tributária e a aduaneira abrir o prazo para os jovens solicitarem ao fisco o pagamento do prémio que lhes é devido.
O Minho em antena.
Braga é uma das regiões que mais fixa trabalhadores qualificados em Portugal e que serve de exemplo para o resto do país como um dos casos mais vibrantes de inovação, isto tudo graças à Universidade do Minho. Fernando Alexandre falava na cerimónia do 10º aniversário da Solfarcos, uma empresa barcarense de biotecnologia aplicada aos cosméticos e soluções farmacêuticas que nasceu do programa de spin-offs da Academia Minhota. Segundo o governante, esta cooperação entre economia e ciência é o início de um círculo virtuoso que, em primeira instância, resulta em inovação, mas a longo prazo pode ter efeitos estruturais na educação e na economia. De acordo com o governante, o desafio agora é diferente daquele que existia há alguns anos: atrair de volta as pessoas que saíram do país por falta de oportunidades profissionais nas suas áreas.
Estamos a falar do estudo em 2023-2024. A Universidade do Minho já fixava mais de metade dos seus diplomados na região de Braga. É impossível perceber o que é hoje Braga e toda esta região sem a Universidade do Minho. Portugal continua a ter muitos diplomados que emigram, mas muitos vão hoje também porque vão à procura de uma experiência, de conhecer outras realidades, e Portugal precisa disso. O desafio que nós temos é que eles voltem e que não saiam de Portugal porque queriam ficar em Portugal nesse momento e não tinham uma oportunidade.
Para o ministro, a reforma estrutural do ensino é a solução para que, no futuro, a economia absorva este talento diferenciado.
É um dos grandes desafios da reforma estrutural que estamos a fazer no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, é tornar as nossas instituições do sistema educativo, científico, tecnológico e de inovação forward-looking, isto é, sempre com um olhar no futuro. Porque se nós estivermos a qualificar pessoas para as empresas que existem agora e para aquilo que elas precisam, nós nunca vamos ter outra economia. E por isso o desafio para conseguirmos ter o tal círculo virtuoso é que nós consigamos, a partir do talento que geramos, a partir do conhecimento que geramos, criar uma economia que depois vai absorver esse talento e esse conhecimento.
Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, durante a celebração do 10º aniversário da antiga spin-off da Uminho, reconhecida pelo seu desempenho, a empresa bracarense foi distinguida como uma das top 10 melhores pequenas e médias empresas do setor em 2024, no segmento de produtos de cosmética e beleza.
O Minho em antena.
E até esta quinta-feira, a Universidade do Minho recebe o 19º Congresso Ibero-Americano de Ciências da Comunicação no Campus do Gualtar. O evento traz cerca de 300 investigadores de Portugal, Espanha e América Latina à Academia Minhota para discutir o futuro da comunicação no mundo ibero-americano, além de 3 sessões-chave. O evento conta com 52 outras sessões paralelas ao longo de 3 dias de trabalhos presenciais, de 6 a 8 de julho, e de 1 dia de atividades online, o dia 9 de julho.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho recebeu a 16ª edição da Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy, uma iniciativa que procurou enfocar a filosofia no debate sobre a estrutura social e as suas respectivas disparidades. O evento recebeu mais de 200 de investigadores de 30 países de todo o mundo. A organização esteve a cabo do Centro de Ética, Política e Sociedade do Minho, desta vez com 3 oradores de destaque internacional para debater temas como a misoginia, o racismo e a disparidade de classe, destacando como estes tipos de discriminação não caminham sozinhos. O diretor do CESP, Giuseppe Balacci, destaca a vontade de promover debates com diferentes ângulos da filosofia política e moral.
Uma característica importante desta conferência é aquela de tentar sempre, digamos, incluir diferentes perspectivas teóricas e, portanto, convidando pessoas com importante trajetória na investigação. Então, neste caso, se trata de 3 professores de topo em diferentes perspectivas da filosofia política e moral, da maneira tal de dar, digamos, um panorama geral do que se faz nessa área de investigação.
Sally Haslanger, eleita pelo portal Academic Influence como a filósofa viva mais influente do mundo, foi uma das convidadas da conferência. Em declarações à RUM, destaca a importância destas iniciativas para alertar para a necessidade de mudar a estrutura fundamental da sociedade.
So this is extremely important because...
E isto é extremamente importante porque há tantas pessoas que pensam que a desvantagem surge do preconceito. E o preconceito faz parte da história, mas mudar as mentalidades das pessoas não é a única coisa que é preciso fazer. É necessário mudar a forma como a sociedade funciona e a estrutura fundamental da sociedade para que as pessoas estejam menos vulneráveis por causa da lei, por causa das normas sociais ou por causa das condições económicas. A Universidade do Minho recebeu a 16ª edição da Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy, uma iniciativa que procurou invocar a filosofia no debate sobre a estrutura social e as suas respectivas disparidades.
O Minho em antena.
Depois de uma dezena de conferências dinamizadas em várias universidades públicas de todo o país e regiões autónomas, a Universidade do Minho tornou-se o centro da discussão para temas como a coesão territorial, o envelhecimento demográfico, a sustentabilidade ambiental, a habitação, a mobilidade, a imigração e a participação cívica. Na passada quinta-feira, o Salão Nobre da Reitoria da Academia Minhota acolheu a sessão de encerramento do ciclo nacional Arquitetura do Poder Local, promovido pela Associação Nacional de Assembleias Municipais. Um convite que o reitor Pedro Areses aceitou imediatamente, não fosse o dever da Academia de ser ponte entre o saber e a comunidade.
Perante estes desafios, o poder local assume um papel absolutamente decisivo, porque creio que é nos municípios e nas freguesias que a democracia se torna mais próxima das pessoas. A presença, ao longo deste dia, de académicos, autarcas, especialistas e responsáveis institucionais constitui, por isso, uma oportunidade extraordinária para cruzar conhecimento científico, a experiência política e a visão estratégica. E aqui não posso deixar de salientar, mais uma vez, que as universidades têm precisamente esta missão, a missão de criar pontes entre saberes, entre investigação e decisão política, e pontos entre pensamento crítico e ação transformadora.
Como não podia deixar de ser, o debate focou-se também numa possível remodelação do atual modelo de eleições, que nas palavras de Fernando Santos Pereira, presidente da ANAM, já levou à repetição de 20 de atos eleitorais desde que foi instituído há 50 anos.
Hoje questiona-se qual é o modelo que nós devemos ter. Por isso, a ANAM resolveu fazer estas conferências precisamente para ouvir especialistas, personalidades que ocuparam funções para se pronunciarem sobre o modelo. Devemos ter um modelo que seja a eleição, seja como está, modelo que funcionou 50 anos, modelo que levou à repetição de duas dezenas de atos eleitorais. Foi isso o que nós tivemos, enquanto nas juntas de freguesia já foram 300 eleições repetidas, ou devemos evoluir para outro modelo?
A Reitoria da Universidade do Minho recebeu a sessão final do ciclo nacional Arquitetura do Poder Local, promovido pela Associação Nacional de Assembleias Municipais. Depois de uma dezena de conferências dinamizadas em várias universidades públicas de todo o país e regiões autónomas, a Universidade do Minho tornou-se o centro da discussão, com painéis dedicados ao enquadramento histórico do poder local, à composição e funcionamento das câmaras e assembleias municipais e ainda aos principais desafios da governação local.
O Minho em Antena.
O investigador Paulo Lourenço, da Universidade do Minho, recebeu uma prestigiada bolsa de 150 mil euros do Conselho Europeu da Investigação para lançar no mercado uma plataforma inovadora capaz de prever a segurança de edifícios e monumentos históricos face a sismos. O projeto chama-se Pan-European Earthquake Selection Platform e quer transferir para a indústria e para a academia a tecnologia desenvolvida na Minho. O cientista, que é uma referência mundial na área, explicou aos microfones da RUM que o grande desafio atual da engenharia está no risco que as construções mais antigas correm em caso de tremores de terra.
Nós temos dois problemas diferentes quando pensamos no património construído e no sismo. Um deles tem a ver com os edifícios novos, projetados, vamos dizer, nos últimos 30 anos, que cumpram tipologias tradicionais, são edifícios seguros. Depois temos os edifícios existentes. Os edifícios existentes foram quase todos projetados para o seu peso e não foram projetados para edifícios extremos. E nesse caso, quando acontece um sismo, como vimos, por exemplo, na Venezuela, e as consequências são absolutamente catastróficas.
Para evitar cenários catastróficos, a nova plataforma vai funcionar na web. A ferramenta tira partido de uma infraestrutura única no país, instalada na Minho, para replicar movimentos sísmicos, ajudando os engenheiros a desenhar reforços muito mais eficientes para o património existente.
O que é que o nosso projeto pretende fazer? Pegar no conhecimento que permitiu, nomeadamente, a Universidade do Minho ter uma infraestrutura única no país para replicar movimentos sísmicos e permitir que quem faz projeto em engenharia utilize movimentos sísmicos mais credíveis e desta forma seja possível projetar edifícios mais seguros e projetar reforços na construção existente mais eficientes.
E com esta distinção, a Universidade do Minho soma já 15 bolsas do Conselho Europeu de Investigação desde 2012, ultrapassando os 24 milhões e meio de euros em financiamento acumulado. No fecho do panorama nacional, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia anunciou que, além de Paulo Lourenço, outros 4 investigadores a trabalhar em Portugal também conquistaram o mesmo apoio financeiro de 150 mil euros.
O Minho em Antena.
A junção das culturas do Minho e da Galiza estão de regresso ao Monte da Senhora da Consolação. De 9 a 11 de julho, Nogueiró volta a ser o ponto de encontro de mais uma edição do Festival Castro Galego. Com entrada livre, o evento celebra a herança histórica com muita música de raiz à mistura. Na organização deste regresso, há uma parceria de peso que junta o Centro de Estudos Galegos da Minho, a Elache, a Arcume e o grupo Canto Daqui. Em declarações à RUM, Carlos Passos, coordenador do Centro de Estudos Galegos e vice-presidente da Elache, explica que esta é uma relação de proximidade feita de objetivos em comum.
Esta colaboração tem surgido sobretudo por uma relação de proximidade e de colaboração com o grupo Canto Daqui e está vinculada, digamos, à missão, aos objetivos do próprio Centro de Estudos Galegos. E o Festival Castro Galaico é espaço em que estabelecem estes diálogos, sobretudo pela via musical e a música de raiz entre a Galiza e Portugal. No caso concreto do Castro Galaico, há aqui uma dimensão interessante que tem a ver com a história plural e diversa da própria cidade de Braga e do próprio norte de Portugal. Portanto, para nós é uma honra e motivo de satisfação poder colaborar neste tipo de iniciativa.
A 16ª edição do Festival Castro Galaico arranca a 9 de julho em Nogueiró, com entrada totalmente gratuita. E é assim que encerro o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica segue em permanente atualização no site rumo.pt e aqui na Antena da Universitária. O programa volta para a semana. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.